Uma iniciativa a quando do episódio na Guiné-Bissau, dirigir uma carta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no sentido de solicitar que prestasse à nossa Comissão informação relativamente à reação política e diplomática do Governo português em face dos acontecimentos que se produziram no aeroporto de Bissau. O Sr. Ministro enviou uma resposta escrita, a qual já terá sido distribuída, vai ser distribuída pelos seus deputados membros desta Comissão. Segundo ponto, temos aqui, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma audição no Ministério dos Negócios Estrangeiros que está a ser marcada. Eu ia propor à Comissão o dia 11 de Fevereiro como data possível para esta audição. Não sei se o Partido Socialista e os demais partidos... Esta é a audição do Partido Socialista. Depois temos uma audição do Bloco de Esquerda que eu não tive ocasião ainda de aprovar se mantém ou não sobre a questão das armas químicas. Mantém-se. Ah, não se mantém. Caiu. Pronto, caiu. Pronto. As armas passaram para a Itália, mas essa informação eu tinha. Eu não tinha informação, é que o pedido de audiência tinha caído. Muito bem. Está bem, já vai explicar porquê. Podemos então assentar nesta data de 11, Sr. Deputado Ricardo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, boa tarde. Da nossa parte tem a máxima concordância, sendo que temos uma audição regular também prevista do Sr. Ministro. O que eu iria sugerir, eventualmente, é que haja um espaçamento de pelo menos 15 dias entre uma e outra, por uma questão, mas deixo isso naturalmente à critério de gestão da mesa da Comissão.
Ao Sr. Deputado, por razões de economia, não haveria vantagem em fazer tudo junto? Eu acho que sim, se ninguém tiver nada a objetar. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sim, Sr. Presidente, também eventualmente não haverá razão para, sim, para haver as duas. Gostava de dizer, Sr. Presidente, que provavelmente será o mais indicado que se faça juntamente a audição com a vinda regular do Sr. Ministro Cabo. Eu julgo que não há razão para fazermos a separação das duas reuniões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arnaldo Pinto, faz favor. Pediu a palavra para explicar a distância do seu pedido de audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresentou o requerimento que todos conhecem, porque pareceu-nos de fundamental importância que fosse esclarecida toda a situação caso o transporte e o transbordo das armas químicas para a sua destruição fosse efetuado em território nacional. Tanto quanto sabemos, pelas notícias da comunicação social, essa situação já não se confirma. Embora não exista ainda uma posição por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros muito clara, na página do Ministério ainda está a hipótese, mas bom, penso que aquilo que a comunicação social diz é evidente, que já não será no nosso país. Não quero com isto dizer que o facto de não ser no nosso quintal não tenha a mesma importância, todos os cuidados que devem têm a ver com esta operação, que é de alto melindre e alto risco. Mas parece-nos que será mais que não é já motivo de uma audição própria e única sobre esta matéria com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e pensamos que todas as questões em torno desta situação podem se colocar na audição regular que iremos efetuar. Aliás, porque ainda há questões para esclarecer, não é? Nomeadamente, se foram os Estados Unidos que pediram a Portugal, ou se foi Portugal que se foi oferecer aos Estados Unidos, por exemplo, e outras questões em torno desta matéria. Mas parece-nos que já não justifica uma vinda exclusiva do Sr. Ministro, e não queremos também abusar desta figura sem ser em situações que de facto o justifiquem. Nesse sentido, retirávamos o nosso requerimento, sem prejuízo das questões que estivermos a colocarmos na audição normal ao Sr. Ministro. Sr. Presidente. Muito Mas, obrigado, Sr. Presidente, Sr. eu não percebi muito bem, talvez devido à incapacidade de ouvir, a reunião, a audição normal, ordinária do Sr. Ministro, estava-se a prever para dia 11, é isso?
É isso.
À tarde.
Fazemos-las conjuntamente.
Portanto, fazíamos a parte da Guiné, que é a porta fechada.
Exato.
E a outra parte, tudo no dia 11.
Exato.
A partir de que horas, Sr. Presidente? Não, das 3, mais ou
menos. É que, no horário normal da Comissão.
O horário normal é às 4. Pois, para mim vai ser um bocadinho complicado, mas tenho que resolver.
Ora, muito bem. Bom, queria também transmitir-vos que recebemos a versão em língua portuguesa da Convenção de Lanzarote para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, que foi enviada pela Sra. Deputada Maria de Belém. Na sua qualidade parlamentar de referência e representação da AER na campanha do Conselho da Europa contra a violência sexual relativa às crianças. Portanto, este documento será disponibilizado, cabendo aos senhores deputados avaliarem condições a que se pretendem associar e contribuir para esta iniciativa, para esta campanha. Mais uma informação, esta respeitando a um fórum parlamentar organizado pelo Parlamento Europeu, subordinado ao seguinte tema: os parlamentos da UE no quadro da governança mundial. Aqui está a típica matéria que fascina o Parlamento Europeu e, portanto, a nossa Comissão indicará 2 membros, seguir-se-á o critério habitual, para participarem nesta iniciativa.
Onde é que é essa?
Esta iniciativa, sendo organizada pelo Parlamento Europeu, deve ser em Bruxelas.
Mas
quando? É no dia 18 de Fevereiro. Depois temos mais uma informação, esta respeitante à deslocação da delegação da Comissão a Moçambique. Esta visita ficaria marcada para os dias 16 a 23 de Março. Portanto, não temos mais informações complementares com a indicação do programa da visita serão remetidas pela Assembleia da República de Moçambique. Segundo ponto. O segundo ponto respeitaria ao pedido do Bloco de Esquerda. Portanto, fica sem efeito, uma vez que o Bloco de Esquerda vai satisfazer a sua natural curiosidade no dia 11. Ponto terceiro. Discussão do projeto de resolução 896-12, terceiro do Partido Comunista Português. Recomendo ao Governo a adequação da rede consular e a melhoria da sua capacidade de intervenção, de modo a corresponder às necessidades de uma imigração crescente. O PCP terá requerido o agendamento para plenário desta matéria. Sr. Deputado, deseja usar a palavra?
Para confirmar aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, nós pedimos o agendamento para plenário para discussão nessa sede desse projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Ponto 4. Temos agora 2 pareceres para apreciar. Primeiro, proposta de resolução 108-12, terceira. Aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para a criação do Bloco Funcional de Espaço Aéreo do Sudoeste. É relatora a deputada Gabriela Canavilhas, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Temos então aqui um parecer que foi adiado 2 ou 3 semanas e eu agradeço-vos por isso, porque chegou ao nosso conhecimento que sobre a mesma matéria também estava a ser produzido um texto comum noutra comissão, a Comissão de Economia. Está aqui presente a deputada Ana Paula Vitorino, que tem esta matéria também a seu cargo e poderá esclarecer se for o caso. Na verdade, depois de confirmarmos com a Comissão de Economia, a matéria que estava a ser discutida para a obtenção de um texto único diz respeito ao CEU único 2 e não ao CEU único 1, razão pela qual não entra em conflito com o outro, razão pela qual finalmente estou a apresentá-lo hoje. Tem a ver, portanto, com uma alteração de diretivas comunitárias relativamente a estes pressupostos. Exatamente. Portanto, este acordo insere-se na política da União Europeia para a criação do Céu Único Europeu. E é uma iniciativa que tem como finalidade organizar o espaço aéreo de uma forma racional e segura e que elimina e reduz as ineficiências resultantes da sua fragmentação. E, de facto, este documento, ou o documento Céu Único Europeu, que data de 2004, visa precisamente aumentar a capacidade dos serviços de navegação aérea dentro da União Europeia, que passe a funcionar em corredores mais eficientes e que garanta níveis mais elevados de segurança operacional em toda a Europa. Atualmente existem, obviamente, existe legislação sobre esta matéria, mas é numa estrutura mais fragmentada, que fragmenta, portanto, o espaço da União Europeia e, portanto, com este novo documento fica e cria-se uma maior cooperação entre as autoridades de aviação, as autoridades de supervisão nacionais dos dois países, neste caso Espanha e Portugal, e ainda apela a uma maior cooperação entre os prestadores de serviço de navegação aérea. Portanto, o acordo cria o Bloco Funcional de Espaço Aéreo do Sudoeste, a sigla SWFAB, e é o espaço aéreo que é comum a Portugal e Espanha e redefine a configuração e gestão deste espaço, que abarca a região de Lisboa, a região superior de informação de voo de Madrid, Barcelona e Ilhas Canárias. Fora deste espaço fica Santa Maria, cuja inclusão deve ser decidida pela República Portuguesa até ao final deste ano 2014, nos termos do artigo número 5 deste próprio acordo. Ora, o conteúdo desta proposta de resolução do Governo está de acordo com o previsto na linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição e passemos à forma e o conteúdo. A estrutura do presente relatório é semelhante a outros relatórios similares e inclui, como é evidente, no seu início, considerações genéricas, onde se inclui o quadro jurídico internacional muito vasto, diga-se de passagem, o quadro jurídico comunitário e acordos bilaterais firmados entre Portugal e Espanha neste domínio. Quanto ao direito internacional e comunitário aplicáveis, eu não vou ler em detalhe, aliás, os senhores deputados têm naturalmente o parecer, mas citarei apenas a Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, que já data de 1944, um corpo significativo de produção legislativa da União Europeia relativa à criação deste Céu Único Europeu, que desde 2004 tem vindo a produzir diversas atualizações. A Declaração dos Estados-membros da União Europeia sobre questões militares relacionadas com o Céu Único Europeu, também de 2004, para além de vários acordos, protocolos, declarações e memorandos luso-espanhóis, cuja enumeração extensiva talvez não valha a pena eu referir e remeto para a leitura do documento, uma vez que é apenas descritiva. Quanto às finalidades, volto a referir que é sobretudo o aumento da capacidade dos serviços de navegação aérea dentro da União Europeia, em blocos, criando, portanto, maior qualidade nessa capacidade. O bloco ibérico é do que estamos a falar. Irei também avançar. Os objetos do acordo, quanto aos objetos, eles estão sistematizados em 39 artigos, organizados por 15 capítulos: objeto e âmbito, segurança operacional, órgãos de funcionamento, harmonização, espaço aéreo, prestação de serviços de navegação aérea, certificação e supervisão, designação, cooperação civil e militar, desempenho, tarifação, acidentes e incidentes graves, planos de contingência, responsabilidade civil e disposições finais. Vou também passar apenas muito por alto os principais artigos, nomeadamente apenas aqueles que são mais emblemáticos do objetivo fundamental do acordo. E um deles, que vem logo no primeiro artigo, é sublinhar que este acordo não cria uma organização internacional com personalidade jurídica internacional. Cria antes um bloco funcional no espaço aéreo do Sudoeste. Também não afeta as obrigações dos Estados em matéria de busca e salvamento, nem prejudica as competências das partes relativas aos interesses essenciais essenciais da política e da segurança e defesa de cada país. Por força deste mesmo artigo, não ficam sujeitas ao acordo matérias de soberania, aeronaves do Estado, segurança e defesas nacionais, incluindo formação e quaisquer outras atividades operacionais, busca e salvamento, acabo de referir as mais significativas. Volto também a referir que é de ressalvar, isto vem muito claro no artigo número 4, que em relação ao espaço de Santa Maria, será a República Portuguesa que irá tomar uma decisão sobre esta matéria e que deverá fazê-lo no mais tarde possível, até 31 de dezembro de 2014. Dito isto, e remetendo os detalhes para a leitura do parecer, que são de matéria absolutamente técnica, passo para a opinião, e a opinião do relator é que este acordo constitui um instrumento que representa por si só um contributo importante, quer para o reforço das relações bilaterais entre Portugal e Espanha, quer para o ganho efetivo para ambos os Estados peninsulares no que respeita às condições, quer de segurança, quer no ambiente para a aviação comercial. Sendo assim, considera-se que o enquadramento à análise do articulado e as conclusões que antecedem esta comissão, tendo sido analisada esta proposta, somos do parecer que a mesma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe e cumprimento-a pelo seu relatório. Perguntava se alguém deseja a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, era apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas pelo relatório que aqui apresentou, destacar a minúcia com que analisou o tratado e a clareza, de facto, da informação que prestou, não só no relatório escrito, como agora também na síntese acabou de apresentar aqui na reunião. De facto, o Partido Social Democrata acompanha, mesmo na questão da opinião, normalmente há discordância relativamente a estes pontos da opinião, este ponto da opinião dos deputados relatores, mas neste particular acompanhamos, porque consideramos também que este acordo é de grande importância no reforço das relações bilaterais entre Portugal e Espanha e tem um impacto bastante positivo no que tem a ver com a segurança da aviação comercial, na eficácia das missões militares e também no próprio ambiente, como também e muito bem referiu. Portanto, da nossa parte, iremos votar favoravelmente este relatório e felicitamo-la mais uma vez pelo trabalho que levou a cabo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ministra Vargas. Alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, passamos diretamente à votação. Ora, quem vota contra o relatório que acabamos de ouvir? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muitos parabéns pela aprovação unânime do seu relatório. Passamos ao segundo relatório, relativo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a estratégia de alargamento e principais desafios para 2013-2014. Deputado relator, é o Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sendo este o meu primeiro relatório, aproveito já para, desde o início, me pedir a desculpa por alguma falha na minha apresentação. Sendo que a comunicação trata da estratégia de alargamento e os principais desafios para 2013-2014, em que define a estratégia de alargamento e os principais elementos da União Europeia e que visa utilizar para tal desidrato, sintetizando os aspectos relevantes em presença na generalidade dos Estados e em cada país em particular, começo por fazer aqui uma referência à parte conclusiva sobre este escrutínio, em que refere que a política de alargamento depende, sobretudo, dos cidadãos da União Europeia e que é essencial que os Estados-membros, juntamente com as instituições da União Europeia, realizem um debate informado sobre o impacto político, económico e social da política de alargamento e que desempenha um papel essencial, fornecendo aos cidadãos informações factuais sobre a política de alargamento e, ao fazê-lo, informarem dos seus benefícios, nomeadamente no seu contributo para a paz, segurança e prosperidade. e dando resposta a qualquer preocupação que eventualmente tenha. Neste dossiê é analisado os países que estão em pré-adesão, nomeadamente os territórios dos Balcãs Ocidentais e da Turquia, enquadrados no cumprimento dos critérios de Copenhaga, relativamente à entrada de novos membros na União Europeia, no contexto da Cimeira de Salónica de 2003, onde se estabelecem as perspectivas de adesão e as condições para o processo de estabilização e de associação. Como vem referido, a Croácia, que se tornou a 1 de julho de 2013 o 28º Estado-membro da União Europeia, enquanto países como Montenegro, Albânia, a antiga República Jugoslávia da Macedónia, Bósnia-Herzegovina, o Kosovo, a Sérvia e a Turquia, se encontram por razões específicas de cada país a aguardar a efetivação das respectivas adesões. No entanto, a Islândia suspendeu estas negociações, declarando o governo de Reykjavik que as mesmas só avançarão após a realização de um referendo. Entre os vários problemas dos Estados candidatos, destaca-se alguns como assegurar a plenitude do Estado de Direito e dos princípios atinentes à liberdade de expressão e à proteção das minorias étnicas, designadamente os ciganos, também como aqueles que manifestam uma orientação sexual diferente. Naturalmente que as relações de boa vizinhança e de cooperação regional continuam a ser essenciais para o processo de associação e estabilização a que os países em causa, para que os países em causa possam evoluir e ultrapassar as feridas de conflitos recentes, tal como litígios bilaterais, de modo a desbloquear os procedimentos de adesão. Está previsto também agora para o ano 2014 o lançamento do segundo instrumento de assistência de pré-adesão, para o qual a União Europeia define que, a nível de fundos para o período cumprido entre 2014 e 2020, um total de 11,7 mil milhões de euros. No que respeita aos desafios essenciais, entende-se que a governação económica e a competitividade, o Estado de Direito, o funcionamento de instituições que garantam a democracia, os direitos fundamentais e, no caso dos Balcãs Ocidentais, ultrapassar o legado do passado, que são desafios essenciais para os cumprimentos dos critérios de Copenhaga. Nas conclusões, é importante assinalar que o facto da Croácia se ter tornado em 2013 o 28º Estado-membro, que prova a capacidade de transformação e o efeito estabilizador da União Europeia. Sublinha-se ainda que o processo de adesão é hoje mais rigoroso e abrangente no passado, refletindo a evolução das políticas da União Europeia, bem como os ensinamentos retirados dos anteriores alargamentos. É importante, e encontra-se atualmente no Estado de Direito, no seno do processo de alargamento, uma nova abordagem adotada pelo Conselho em dezembro de 2011, em que significa que estes países têm que abordar questões essenciais como a reforma judicial, a luta contra a criminalidade organizada e a corrupção. Além de que é necessário um reforço da governação económica, pois, por exemplo, nos países dos Balcãs Ocidentais, não é registada ainda uma economia de mercado viável e existe uma elevada taxa de desemprego, sobretudo entre os jovens. Ou seja, são necessárias reformas para alcançar um crescimento sustentável e melhorar a competitividade destes países. Em vários países, este alargamento demonstrou-se também a importância de reforçar as instituições democráticas. E a Comissão incentiva este reforço através de apoios de assistência financeira que visa o reforço do papel da sociedade civil. Assim, frisa-se que todos os países dos Balcãs Ocidentais e a Turquia necessitam de realizar novas reformas para assegurar os princípios da liberdade de expressão, a proteção dos direitos das minorias étnicas e, mais uma vez, refere o caso dos ciganos e dos grupos vulneráveis contra a discriminação de orientação sexual. E sendo assim, em 2014, assinala o lançamento do segundo instrumento de assistência de pré-adesão para o período de 2020, que no quadro é o IPA II. Seguidamente, a comunicação faz uma análise detalhada por cada país, desde Montenegro, Sérvia, República Jugoslávia da Macedónia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, em que define cada cada necessidade, qual é o caminho que estes países têm que percorrer, vista a adesão. No entanto, referir a questão da Turquia. A Turquia é um país que já, desde 87, que fez o seu primeiro pedido de adesão em 87, tem uma em que a sua candidatura foi oficialmente reconhecida em 99 e tendo iniciado as negociações formais apenas em 2005. A Turquia é, como toda a gente sabe, um parceiro estratégico, devido à sua posição geográfica. No entanto, a assinatura de um acordo de readmissão entre a União Europeia e a Turquia e o lançamento simultâneo do diálogo em matéria de vistos para a liberação dos regimes de vistos daria um novo impulso às relações da União Europeia-Turquia e proporcionariam vantagens concretas para ambas as partes. É importante que estes dois processos avancem e que a assinatura e a ratificação do acordo de readmissão na Turquia seja rapidamente concluído. Outra questão acaba por ser a questão do Chipre, que toda a gente entende que os benefícios da reunificação compensarão as concessões e que devem ser feitas para o efeito, e que em especial todos os cipriotas beneficiariam plenamente da exploração dos recursos de hidrocarbonetos. Finalmente, na parte da opinião do deputado, entende-se que a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que faz um descrito exaustivo e esclarecedor enquadrado com os critérios de Copenhaga, mas, no entanto, a importância deste tema existe uma reflexão aprofundada, pois a União Europeia vive um momento reconhecido de crise institucional, mostrando que incapacidade para fazer face com rapidez e eficácia aos desafios económicos e sociais com que temos sido confrontados, nomeadamente no caso das dívidas soberanas e das migrações. Precisamos de uma resposta rápida e robusta aos problemas internos da União Europeia, que se não forem, que caso não sejam colmatados, ficará mais fragilizada para enfrentar os desafios do alargamento. Os acontecimentos recentes, como com a Ucrânia e também na Islândia, demonstram isto. Por outro lado, reconhecemos que há um risco, ou enfrentamos um risco, de um exacerbar nacionalista, pode ter reflexo nas próximas eleições europeias. Consideramos, então, que o alargamento não pode ser associado a um aprofundamento institucional, que desenvolva os mecanismos de coesão e solidariedade. Alargar para ter uma Europa a várias velocidades não é o caminho. O alargamento faz sentido, respeitando a diversidade dos que estão e dos que querem se juntar-se a nós, apostando numa estratégia de geometria variável e livre escolha, em que todos os povos possam beneficiar de um projeto comum e liderante. Sendo assim, face ao exposto, acredito que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que o presente relatório sobre a COM 700 final deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, deputado Jorge Rodrigues Pereira. Sra. Deputada Esther Vargas, faz favor novamente.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Caras senhoras e senhores deputados, mais uma vez, também para cumprimentar o senhor deputado Jorge Rodrigues Pereira pela sua apresentação e sobretudo pela elaboração do relatório referente a esta comunicação da Comissão, que visa um aspecto que para nós é extremamente importante e que tem a ver com a questão do alargamento, da estratégia de alargamento da União Europeia para este período próximo, 2013 a 2014. Portanto, realça-se aqui neste relatório daquilo que disse o facto de o processo de adesão dos novos Estados ter que ser visto, encarado numa perspectiva cada vez mais rigorosa, aproveitando também a experiência já acumulada a esse respeito e evitando a repetição de erros do passado, e a necessidade da existência de um debate alargado por parte dos diversos Estados-membros e as instituições europeias sobre o impacto que essa política de alargamento pode ter a nível político, económico e social. É importante que, para nós, que os princípios sejam salvaguardados, nomeadamente os princípios do Estado de Direito e tudo aquilo que tenha a ver com a liberdade de expressão, a proteção das minorias étnicas, como referiu, com especial destaque para a comunidade cigana, porque até pelos países que estão envolvidos, os países da zona dos Balcãs, nós sabemos perfeitamente a importância que a comunidade cigana tem nestes países. o respeito pelas orientações sexuais dos cidadãos, como referiu, e, sobretudo, esta questão do comprometimento à partida dos Estados candidatos de respeitarem tudo o que está definido sobre a luta contra a criminalidade organizada e a corrupção. Portanto, no fundo, o que está em causa é a ideia de que o alargamento se deverá basear no respeito pela diversidade dos Estados-membros, e essa, aliás, é uma das grandes, ou se não a principal riqueza do projeto europeu, mas em que todos possam estar também comprometidos a respeitar as diretrizes que são definidas como sendo essenciais à manutenção e à presença dos Estados-membros neste projeto, que é um projeto comum da salvaguarda e terá que ser um projeto que irá salvaguardar e beneficiar todos os Estados-membros e que, apesar das vicissitudes porque tem passado, ainda é, em meu entender e em nosso entender, um projeto que é viável e pelo qual todos nós devemos pugnar. Portanto, era só mesmo para felicitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Esther Vargas. Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que o PCP comunga deste princípio que é o alargamento deve partir da vontade dos povos. Deve-se providenciar uma auscultação, deve resultar de uma auscultação e deve resultar dessa vontade dos povos para proceder a esse alargamento, mas relativamente à questão daqui do seu relatório, eu acho que nós não podemos omitir que existe um problema, que acontece, independentemente da visão, da leitura que cada um dos partidos que aqui está presente tenha, e ele existe, e estou-me a referir concretamente à ocupação por parte da Turquia de uma parte do território de Chipre. E, portanto, nós entendemos que essa questão não está completamente traduzida aqui nesta COM e que é um problema que nós não podemos fingir que ele não existe. No entendimento do PCP, ele existe e, portanto, teria que estar aqui vertido. E dizemos também que na questão do alargamento deve ocorrer depois deste problema estar solucionado e resolvido. E neste sentido, nós consideramos que, ao não estar neste relatório vertido este problema, a existência deste problema, e não compete aos cipriotas a iniciar negociações para a resolução, entendemos nós que compete à Turquia esse iniciar de negociações para a resolução do problema, não estando aqui vertido, não poderemos acompanhar o relatório porque não vai de encontro àquilo que são as nossas, a nossa visão da questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém mais deseja usar a palavra? Não sendo o caso, e mesmo sabendo que alguns países, mesmo que cumpram os critérios de Copenhaga, não entram na União, como será o caso da Turquia, e havendo fundadas dúvidas, se todos os Estados-membros ainda cumprem os critérios de Copenhaga, vamos votar o relatório do Sr. Deputado. Quem vota contra? Sr. Deputado é que PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Portanto, temos a voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS. Parabéns, Sr. Deputado. E chegamos à aprovação das atas. No caso vertente, é a 121, de 17 de dezembro, e a 122, de 7 de janeiro. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, não deseja usar a palavra. Não havendo outros assuntos, muito obrigado. Acaba aqui a nossa reunião. Muito obrigado e uma boa semana.